Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvinte. Eu sou Ana Raquel Macedo.
E eu sou Mônica Montenegro. E no programa de hoje você acompanha como está a agenda ambiental no país após 15 anos da Eco 92, a Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro.
O evento reuniu 108 chefes de Estado e colocou em evidência temas como a perda da biodiversidade, as mudanças climáticas e os caminhos para se alcançar um desenvolvimento sustentável. Para avaliar o que a Eco 92 representou para o Brasil e para o mundo, a Mônica conversou com especialistas e traz agora um balanço desses 15 anos.
Em junho de 1992, as atenções de todo mundo se voltaram para o Brasil. A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ou apenas Eco 92, foi a maior reunião de chefes de Estado e seus representantes da história. Tamanha mobilização tornou mais comum os debates sobre desenvolvimento sustentável, aproximando do cidadão temas antes restritos a cientistas e ambientalistas. A secretária executiva da Rede Brasileira de Educação Ambiental, Patrícia Mouzinho, avalia que a Eco 92 foi fundamental para inserir o meio ambiente dentre as principais preocupações da sociedade.
Há 15 anos atrás, você trabalhar com educação ambiental, você tentar trazer a temática ambiental para a realidade das pessoas, era muitíssimo mais complicado. Nesses 15 anos, seguramente houve avanços. A questão ela está mais próxima do dia a dia das pessoas, ela começa a entrar nas pautas políticas, começam a se desenvolver legislações, a cobranças, a fiscalização e a agendas internacionais, protocolos, quer dizer, a questão ela toma vida.
A consultora em meio ambiente da Câmara dos Deputados, Ilídia Juras, enumera os resultados concretos que a Eco 92 produziu para o Brasil e o mundo.
Em termos de Brasil, eu acredito que o grande avanço foi em termos de legislação. A partir da Rio 92, nós tivemos leis importantes aprovadas, eu citaria a Lei de Recursos Hídricos, a Lei de Crimes Ambientais, agora mais recente, Lei de Proteção da Mata Atlântica. Então, houve assim, um grande avanço em termos de legislação ambiental no Brasil. Na Rio 92, foram assinados quatro documentos importantes. Um é a própria Declaração do Rio, ou também chamada Carta da Terra, a Convenção sobre Diversidade Biológica, a Convenção sobre Mudanças do Clima, que as negociações começaram já desde aquela época. E a Agenda 21, que é um programa de trabalho, envolve várias ações para que realmente seja implantado o desenvolvimento sustentável.
Apesar da importância da Eco 92, as especialistas avaliam que os avanços obtidos ainda são tímidos. E Lídia Juras observa que das convenções internacionais surgidas na conferência, a única que tem tido avanços é a do clima. E ainda assim, os resultados não são satisfatórios.
Não, foram muito pequenos. Eu espero realmente que a partir da divulgação desse relatório do IPCC agora, que haja uma evolução dos compromissos, né? Mas pelo que a gente viu até agora da reunião que houve do G8, não se conseguiu chegar num acordo. Eles estão falando em meta para 2050. É 2050, não sei se vai adiantar, não. Eu acredito que não.
A secretária executiva da Rede Brasileira de Educação Ambiental também lamenta a demora dos governos, não só do Brasil, mas de todo o mundo, em adotar medidas efetivas para reduzir o impacto negativo das ações humanas sobre o meio ambiente. Patrícia Mouzinho lembra que o volume de informações sobre o tema tem aumentado a cada ano e que a necessidade hoje é tornar essas questões compreensíveis a ponto de gerar mudanças reais de atitude por parte de governos, empresas e cidadãos.
Como a gente ouviu na matéria da Mônica, uma das contribuições da Eco 92 foi justamente aprofundar as discussões sobre as mudanças climáticas. Naquela época, os países assinaram a Convenção Marco sobre Mudança Climática, que resultaria, 5 anos depois, no Protocolo de Quioto. O protocolo, um dos documentos mais comentados da atualidade, determina que países ricos cumpram metas de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa.
Pois é, Ana. O nosso ouvinte tem acompanhado aqui pelo Salão Verde que essas discussões sobre aquecimento global têm se tornado cada vez mais frequentes, principalmente depois que os últimos relatórios do IPCC, órgão vinculado às Nações Unidas, mostraram que os cientistas não têm mais dúvidas sobre a responsabilidade do homem nesse processo.
E nesses debates, Mônica, alguns cientistas já questionam, inclusive, se mecanismos como o protocolo de Quioto têm sido eficazes para diminuir os impactos das mudanças climáticas, até porque os maiores emissores de gases poluentes, os Estados Unidos, ainda não ratificaram o acordo. Para um dos mais importantes cientistas brasileiros, o geógrafo Assis Absaber, a própria discussão do protocolo de Quioto e do mercado de carbono começou errada.
Porque todos se reuniram para discutir a mitigação das emissões de gases em particular, etc. E, na realidade, ninguém estava interessado em realmente efetivar isso. E sim em que os países mais emissores pudessem pagar um pouquinho de contas dos menos emissores.
Assis Absaber participou na última semana de audiência pública na Comissão Mista Especial de Mudanças Climáticas, que discute aqui no Congresso propostas para diminuir os impactos do aquecimento global no Brasil. Nesta segunda-feira, a comissão participa de encontro na capital do Tocantins, Palmas. É a terceira audiência realizada pelos parlamentares nos estados. A primeira foi em Belém, no Pará, e a segunda em Manaus, no Amazonas.
E falando sobre clima, o inverno brasileiro começou na última quinta-feira, dia 21 de junho. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, este inverno deve ser mais seco e com temperaturas um pouco acima do normal. Nas regiões sudeste, nordeste e centro-oeste, as previsões apontam para um aumento na temperatura. Já no norte e em parte da região sul, o volume de chuvas, que já é reduzido neste período, deve ficar ainda menor.
Em entrevista à Folha Online, o meteorologista do INPE, Lincoln Alves, explicou que a situação é reflexo do aquecimento das temperaturas das águas do Oceano Atlântico e do resfriamento das águas do Pacífico. Durante o outono, segundo o meteorologista, as temperaturas médias ficaram de 1 a 2 graus acima da média histórica.
E no próximo bloco, saiba como o pau-brasil, primeiro produto exportado na história do país, finalmente terá sua venda externa controlada. Até já!
Salão Verde.